O Congresso de Viena, ele foi uma conferência entre embaixadores das grandes potências, a Áustria, Rússia, Prússia e Reino Unido. E essas negociações, elas começaram ainda com o Tratado de Paris de maio de 1814. E elas surgem no intuito de reorganizar o mapa político do continente. Com as guerras napoleônicas e tal, eles começam a perceber que era preciso uma nova atitude, assim, tal, para tentar combater o nacionalismo trazido pelo Napoleão e impedir que um novo Napoleão surgisse na Europa, né? Além disso, daí, após a derrota da França, né, em 1815, um dos objetivos do Congresso de Viena, por exemplo, no Brasil, era retomar a colonização ao restaurar os tronos das famílias derrotadas pelas tropas napoleônicas, como a restauração dos Bourbons, por exemplo. Os termos de paz, eles foram estabelecidos e ratificados ainda no Tratado de Paris, de 1814, no qual eles acordaram que a França deveria pagar indenizações aos países vencedores. Durante esse período, Napoleão I, ele retorna do exílio, que ele tinha sido mandado para a Itália, né, como eu disse no áudio anterior, retomando o poder em março de 1815. Mas mesmo assim, as negociações elas prosseguem. E o ato final do Congresso acaba sendo assinado 9 dias antes da derrota do Napoleão na Batalha de Waterloo contra a Inglaterra, em 18 de junho de 1815. Os objetivos do Congresso de Viena, das negociações, eram, como eu disse, reorganizar as fronteiras europeias, alteradas pelas guerras napoleônicas, restaurar a ordem absolutista do antigo regime. E como eu disse anteriormente, as negociações elas iniciaram porque a Áustria, a Rússia, a Prússia e o Reino Unido, eles começaram a sentir a necessidade de selar um tratado para restabelecer a paz e a estabilidade política na Europa, devido à instabilidade trazida pelas guerras napoleônicas. Aí eles adotam algumas medidas, tá? A medida política, que é a restauração legitimista e compensações territoriais. E um instrumento de ação, que é a chamada Santa Aliança, a criação da Santa Aliança, uma aliança político-militar que reúne os exércitos da Rússia, da Prússia e da Áustria, prontos para intervir em qualquer situação que ameaçasse o antigo regime, inclusive intervir nas independências da América. Aí, com isso, os Estados Unidos criaram a doutrina Monroe como uma tentativa de defender, né, as ex-colônias que já haviam se ganhado liberdade no continente americano. Aí os participantes do Congresso, como eu disse, a Áustria foi representada pelo príncipe austríaco Metternich e pelo ministro de Negócios Estrangeiros. A Prússia foi pelo príncipe Hardenberg e pelo diplomata acadêmico Humboldt. O Reino Unido, nas primeiras negociações, ele foi representado pelo ministro de negociações e depois ele foi representado pelo Arthur Wellesley, o primeiro duque de Wellington. E a Rússia, ela foi o tempo inteiro representada pelo Alexandre I, né, pelo imperador Alexandre I dos Romanov e pelo ministro de negócios estrangeiros. Aí a França, ela acabou participando, né, da metade para o fim das negociações, sendo representada pelo ministro de Negócios Estrangeiros. E aí, com isso também, eles adotaram três princípios, tá? Muito importantes, que é o princípio da legitimidade, o princípio da restauração e o princípio do equilíbrio de poder. Além disso, eles, né, consagraram o conceito de fronteiras geográficas. O princípio da legitimidade era defendido sobretudo pelo ministro da França, porque aí, através desse princípio, os governos e as fronteiras que vigoravam antes da Revolução Francesa e das guerras napoleônicas iriam retornar, e, além disso, ia garantir que os Bourbons pudessem retornar ao poder com o aval das potências vencedoras, né? O princípio da legalidade atendia os interesses dos estados vencedores na guerra contra Napoleão, mas também salvaguardava a França de perdas territoriais, assim como da intervenção estrangeira.